Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito.
E o meu nome é Ana Relvas e hoje vamos falar sobre viés inconscientes.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
A maioria das pessoas reconhece que o preconceito é errado, mas todos nós temos aquilo que em inglês chama unconscious bias, que em português traduz por viés inconsciente. O objetivo deste episódio é entendermos no que consiste, reconhecermos quando acontece e o que fazer para melhorar. Ruth, começas tu a explicar o que é isto do viés inconsciente?
Sim, entender o que é. O viés... Viés é uma preferência, a favor ou contra, né? Uma preferência a alguma coisa. Não é necessariamente mau, apenas se torna negativo quando resulta numa vantagem ou desvantagem injusta, não é? O viés não é discriminação, mas pode resultar em discriminação. Okay. E mais do que isso, não é só sobre prejudicar os outros. Às vezes prejudica-nos a nós próprios quando nos impede de progredir ou atingir resultados. E o viés pode ser consciente ou explícito, ou então pode ser inconsciente / implícito. O viés inconsciente acontece sem darmos por isso e pode afetar o nosso comportamento de uma forma que inclusive vai contra os nossos valores e aquilo em que acreditamos. Por exemplo, pessoas que não são racistas, mas têm pontualmente atitudes de género racista mesmo sem se aperceberem. Isto é uma característica inerentemente humana, não é? O nosso cérebro processa quantidades pornográficas de informação a cada segundo e para não entrar em overload acaba por utilizar atalhos, não é? Para tirar conclusões rápidas e agir instintivamente. Então estas decisões rápidas, ou julgamentos, que é outra palavra para isto, são feitas com base na nossa vivência e geralmente resultam de generalizações. Nós estamos particularmente suscetíveis a estes viés inconscientes quando estamos a analisar uma tarefa, quando estamos a observar grupos de pessoas ou a processar uma grande quantidade de informação, por exemplo, a ver currículos, quando estamos estressados, com pressa ou então num estado emocional alterado.
Daí o ponto seguinte ser tão importante, sem reconhecer não podemos fazer algo sobre isso.
Sim, o ponto seguinte é reconhecer, exato. Toda a gente tem estas tendências inconscientes e isto não nos torna mais pessoas. Temos que aceitar esta verdade, não é? Porque é o primeiro passo para estarmos atentos e reconhecermos isto em nós próprios. A outra é educar-nos sobre os vários tipos de viés inconscientes para que os possamos identificar no dia-a-dia. Acho que todos conhecemos os viés mais falados, né? Como aqueles relacionados com a raça, com a nacionalidade, a idade ou então o género de uma pessoa. Hoje, aquilo que gostávamos de abordar são outro tipo de viés, bastante comuns, mas que não são tão falados. O viés cognitivo, o cognitive bias. Por exemplo, um viés muito comum em inglês. Nós vamos dizer os termos em inglês, que é mais fácil, alguns nem têm tradução.
Mais fácil para nós, não é? Porque não sabemos traduzir.
É porque às vezes são os termos utilizados mesmo.
E se quiserem investigar mais também.
Exato. Então, o primeiro é o confirmation bias. Este é um dos viés mais comuns, não é?
Nós... Um clássico.
Exato. Os seres humanos procuram evidências que confirmem aquilo em que já acreditam, as suas crenças pré-existentes. E rejeitam informação que pode desafiar aquilo em que já acreditam, não é? Este ponto é tão importante. Isto merecia um episódio inteiro, só para este.
Porque é um clássico.
Viés,
é um clássico.
Exato.
Não, e não precisa de ser sobre crenças profundas como política. Pode ser uma coisa simples como ter tomado uma decisão, definido uma estratégia e ser seletivo nos dados que escolhemos para validar as nossas decisões. E depois corre tudo mal. Eu às vezes brinco a dizer que a estatística pode provar o que nós quisermos provar.
É verdade.
Qual é o outro viés?
O outro é o halo effect, que é a tendência para ver alguém de uma forma positiva depois de descobrir alguma coisa impressionante sobre ela. Portanto, descobrimos uma característica impressionante e depois achamos, temos uma impressão positiva da pessoa.
Por exemplo, aceitar automaticamente tudo o que um colega sugere apenas porque teve uma experiência profissional ou uma formação impressionante.
O próximo é parecido. É o horn effect, é o oposto, é uma tendência para ver alguém de forma negativa depois de descobrirmos algo menos positivo sobre a pessoa, né? Generalizando aquilo que descobrimos.
Sim, pois é o contrário, é desconsiderar as ideias de um colega só porque não andou numa universidade topo, ou não veio de uma empresa famosa, ou não trabalhou num sítio, ou trabalhou num sítio que achamos mal.
O próximo é o affinity bias. Uma tendência para nós nos associarmos com pessoas que têm interesses parecidos ou é o mesmo background que o nosso.
E no ambiente de trabalho isto pode acontecer, por exemplo, contratando alguém com quem nos identificamos ou que é parecido connosco. E é fácil fazer isto porque nos consideramos competentes, mas depois podemos acabar com uma equipa pouco diversa.
Sim, eu confesso que já fiz isto, sim, mesmo sem me aperceber já fiz isto. O próximo, attribution bias. Uma tendência para atribuir o comportamento do outro a razões que são apenas a nossa interpretação e muitas vezes estão ligadas ao nosso mood, não é? Então, o ideal é evitar assumir coisas e perguntar diretamente. Eu acho que as mulheres são particularmente afetadas por este.
Eu assumi que uma pessoa é preguiçosa porque chega várias vezes atrasada, apesar de poder ter resultados. Se calhar tem uma situação familiar complicada.
Sim, pode haver muitos motivos, não é? O próximo viés cognitivo chama-se contrast effect, que é a percepção alterada de uma pessoa quando é avaliada em contextos diferentes. Por exemplo, imaginemos que estamos a fazer uma performance review e estamos a avaliar uma pessoa de forma isolada. E a pessoa tem uma boa performance, mas depois estamos a fazer a mesma performance review e de repente estamos a compará-la com um high performer, já podemos achar que a pessoa tem baixa performance, quando não tem. Simplesmente estamos a fazer uma comparação, se calhar, injusta.
A ver qual é o próximo?
O próximo chama-se anchoring bias. É quando um ponto de referência completamente irrelevante acaba por influenciar uma decisão, só porque foi o primeiro a ser falado, o primeiro data point. Isto acontece muito nas reuniões, não é? As pessoas ficarem presas na primeira ideia, em negociações, em que o primeiro nome acaba por nivelar a negociação, em análise de preços, etc. Portanto, a ordem com que se apresenta a informação é importante. Isto é um bom truque a saber.
Um exemplo é oferecer um salário de entrada a um candidato com base no primeiro salário que quem está a contratar teve há anos atrás, não reconhecendo que as circunstâncias são diferentes.
Sim, o mercado muda, não é? O custo de vida altera-se, as circunstâncias mesmo diferentes. O próximo viés é um outcome bias, né? Quando nós atribuímos um resultado a um fator, a um só fator, sem considerar todos os outros fatores.
Uma empresa apenas privilegia os resultados de curto prazo sem prestar a mínima atenção ao processo e depois tem problemas graves de cultura.
Pois, sim, bom exemplo, bom exemplo. O próximo viés chama-se conformity bias, ou então há quem lhe chame group thinking também, não é? Que é uma tendência para nós agirmos da mesma maneira do que aqueles que nos rodeiam, ou concordar com as ideias da maioria, mesmo que isso vá contra a nossa opinião, não é? Isto é um clássico, acontece muito.
Acontece muito em reuniões de equipa e é um problema porque nem sempre a maioria está certa. E os gestores podem estar atentos a quem está mais calado e dar-lhes tempo de antena, por exemplo, para exporem a sua opinião. Ou quando o grupo é grande, pode ser interessante criar dinâmicas de discussão em grupos pequenos, pedir-lhes para escreverem, por exemplo, num post-it ou num documento partilhado e depois cada grupo partilha o que falou. Ruth, o que é que nós podemos fazer para contrariar estas inclinações e melhorar?
Aquilo que podemos fazer, né, depois de nos informarmos, de reconhecermos em nós próprios, é agir, não é? Procurar aprender mais sobre estas questões, explorar mais os diferentes tipos de viés cognitivos que nós partilhamos aqui, ou mesmo outros. Ter uma mente desperta para nós observarmos como é que se manifestam, em nós e nos outros, também é útil identificar nos outros. Educar os outros à nossa volta, mas sempre sem julgamento, até porque cada um está a fazer o seu caminho, não é? E nem todos, nós não estamos todos no mesmo ponto de partida na nossa jornada, não partimos do mesmo ponto de partida e ainda estamos no mesmo ponto, portanto não devemos assumir más intenções. Prestar também atenção ao nosso círculo, às pessoas que nos rodeiam e à informação que consumimos. Será que existe diversidade ou vivemos numa espécie de bolha? E sempre que possível também trazer conscientemente maior diversidade de perspectivas, de backgrounds para o nosso ambiente profissional.
E pessoal.
E pessoal, sim, claro.
Nós nunca seremos perfeitos. O viés inconsciente faz parte da condição humana, mas podemos sempre melhorar. Eu acho que basicamente é a mensagem que queremos deixar hoje. Por isso, por hoje é tudo. Talvez valha a pena voltares a ouvir este episódio. Cada um destes viés dava um episódio por si só. Partilhem connosco no Instagram quais os que observam com maior frequência. Até para a semana. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast.
Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.